Uma palavra, o representante do CAD, Fernando Furlan.
Pelo que eu entendo, a pergunta é se há a possibilidade de um jogo ser transmitido por duas emissoras, concomitantemente.
Isso.
É como disse o presidente Ricardo Teixeira, legalmente não há impedimento qualquer, é uma negociação que deverá ser feita entre os clubes e as emissoras entre si. Quer dizer, do ponto de vista da legislação de defesa da concorrência, isso é uma questão privada. Não há nada nesse tipo de negociação que possa afrontar, pelo menos prima facie, em princípio, qualquer disposição da legislação de defesa da concorrência, a não ser que seja provado que há algum comportamento ilícito, mas nós não estamos partindo desse pressuposto. Então, se tudo for feito licitamente, é uma negociação privada, não há nenhum óbice.
Mas dentro da lei, isso pode acontecer?
Acredito que sim. A lei, eu não conheço a fundo a legislação desportiva. Há pessoas aqui na mesa que conhecem melhor do que eu, mas pela resposta prévia do presidente Ricardo Teixeira, sim.
Muito obrigado.
José Carlos Silveira, do Grupo Bandeirantes.
Eu devo uma resposta ao nobre deputado Jonas Donizete a respeito da questão a qual me referi com relação ao modelo de licitação adotado pelo Clube dos 13, que foi através do preço fechado. O preço fechado é um inibidor, evidentemente, na medida em que não considera outros atributos que, eventualmente, algum dos concorrentes possa aportar à oferta. Nesse modelo de licitação que foi oferecido pelo Clube dos 13, não havia essa oportunidade. Ao contrário, foi concedido um ágio à Rede Globo no valor de 10%, ao qual o próprio CAD entendeu que isso seria irregular, isso não seria válido, e esse ágio foi retirado. Porque poderia ser 10%, poderia ser 100%, poderia ser 50%, por que 10%, por que 8%, por que 12%? Não havia...
Hã? Era uma preferência.
Não deixava de ser uma preferência também, mas na questão do preço fechado em si. Havia a questão das garantias bancárias, às quais eu me referi, e eu insisto nesse ponto, eu entendo, a empresa a qual eu represento entende que há uma dúvida pendente sobre essa questão da garantia bancária, porque o edital de licitação exigia, no seu item 2, a apresentação de uma garantia bancária de banco de primeira linha sobre o valor da oferta. A oferta da RedeTV não trouxe a garantia bancária. O Clube dos 13 aceitou a oferta da RedeTV e a proclamou vencedora mesmo assim, sem ter dado oportunidade a outros competidores, que eventualmente assim o desejassem, apresentarem novas ofertas sem garantia bancária.
Uma
então,
pergunta.
A defesa do meu querido colega aqui, Kaled, precisaria explicar essa situação. Se nós temos uma licitação pública, clara, transparente, com regras claras, com as quais nós não concordamos, porém as regras eram claras, e havia uma exigência firme de apresentação de uma garantia bancária, que não é fácil de conseguir, ainda mais no montante desse valor, além de que esse é um ônus adicional de um dinheiro que não iria para os clubes, iria para os bancos que oferecesse a garantia bancária. Sabemos também que ao firmar o contrato do clube, o Clube dos 13 com a RedeTV, essa garantia bancária foi trocada por outras formas de garantia financeira, né? Contratos de publicidade, outros recebíveis da RedeTV. Então, nós entendemos que esse contrato, se ele vier a ser reconhecido como válido, ainda deverá passar por um exame muito profundo para que nós nos convençamos de que ele tem valor legal.
Bem, com garantia ou sem garantia, a palavra para a RedeTV. Kaled, por favor.
Obrigado, senador. Queria responder, a princípio, a pergunta do senador Flecha Ribeiro. Qual é a negociação mais correta para esse processo de futebol? A RedeTV entende que a mais correta é a que foi feita. É a licitação com envelope fechado. O Clube dos 13 sempre negociou os direitos de transmissão E a diferença foi que agora tem envelope fechado. Então agora eu tenho a chance de perder essa licitação, porque estou num envelope fechado. Alguém pode dar um valor maior que o meu. A audiência deveria ser parâmetro para definir capacitação de quem vai fazer o evento? Nossa opinião, nós entendemos que não. Até porque o evento traz audiência, porque um jogo de futebol, ele vai ser assistido independente se ele está na emissora A, B, C ou D, porque o torcedor quer ver o jogo dele, quer ver o time dele jogando. Então a audiência vem com esse evento, né? É um evento com uma característica diferente para a televisão. A gente achar que nenhuma outra emissora tem capacidade para fazer futebol no Brasil, eu acho que é uma ingenuidade de análise, porque nós também não tínhamos televisão fazendo novela. E hoje nós temos a Record com capacidade plena de qualidade para se fazer novela, disputando o índice de audiência no horário nobre. Nós temos o SBT fazendo novela. Nós ainda não temos a RedeTV fazendo novela. Por quê? Porque ainda não fecha a conta para se fazer novela na RedeTV. E a emissora, no final do mês, tem que pagar suas contas. Ela tem que crescer, tem que investir. Quem banca o evento é o mercado publicitário. A garantia que nós demos foi garantia do contrato publicitário da RedeTV no Clube dos 13. A Bandeirantes não participou nem sequer da reunião antes de saber o que estava escrito no edital. Então, me desculpa, somos amigos de trabalho, de associação, mas é Carlos Silveira. Eu entendo que você está aqui defendendo direitos sobre 12, 13, 14, que não é seu. Não é da TV Bandeirantes. Esse é um direito da TV aberta, ganho pela Rede TV e licitação aberta no mercado, o Brasil todo enxergar. Nós não estamos aqui falando sobre a transmissão de 2011, onde você tem parceria com a TV Globo, que o produto é sublicenciado para Bandeirantes. Você não participou da reunião que aconteceu no ano passado para se estabelecer regra, para se discutir conceito, discutir inclusive, quanto é que valeria a oferta da Globo perante os outros times. A Bandeirantes não estava presente nesse ato. Hoje, onde a Bandeirantes não participa, não coloca o seu envelope fechado, vim aqui dizer que o contrato da RedeTV com o Clube dos 13, a licitação que a RedeTV levou, não é válida, é muito cômodo. É aquela coisa que eu estou falando desde o começo. Espera ver quem ganha, aí estabelece valor, estabelece a regra, agora eu vou no mercado e vou fechar os times e faço o evento da forma que eu quiser. Então, sou completamente contrário à colocação que você fez. Eu acho que a indústria do futebol vai ganhar muito com isso, né? Eu acho que a RedeTV tem grade, sim, para colocar evento no horário melhor para o torcedor. A RedeTV pode colocar, sim, o evento na quarta, na quinta, no sábado e no domingo. Pode fazer, sim. Os interesses do pay-per-view, nós não estamos aqui falando de população. Quando a gente fala em pay-per-view, não estamos falando em cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro me dá um número que paga pay-per-view. Aí nós vamos entender se nós estamos falando de um esporte popular, onde todo mundo tem acesso, ou alguns conseguem pagar para assistir Esporte TV, outros com pouco mais vai pagar o pay-per-view para poder assistir seu time jogando. Nós temos jogos das Libertadores que não se passa em lugar nenhum, porque não tem grade para passar. Isso é pior do que você não ter cobertura. Isso é muito pior, você esconder um jogo da população brasileira ou dar acesso a esse jogo só quem tem dinheiro a pagar. A RedeTV trabalha no modelo TV aberta e gratuita. O nosso modelo é esse. Nós não ganhamos com assinatura, nós não ganhamos com TV a cabo, nós não ganhamos com celular, não temos operador de celular. Nós somos uma emissora aberta, gratuita, à população toda. Por isso a RedeTV sempre teve preocupação de estar HD no satélite, de estar 3D no satélite. E alguém pergunta, por que a RedeTV está HD e 3D? Está 3D para quem, se não tem televisão? Sabe para quem? Para quem é para todo mundo, quando a tecnologia e o poder econômico começar a chegar. Porque se fosse pensar assim, não teríamos televisão no Brasil. Porque o Chateaubriand, quando veio e trouxe o primeiro transmissor, trouxe transmissor para quem? Televisão para quem, se não tinha televisão no Brasil? Hoje nós temos mais de 100 milhões de receptores espalhados pelo Brasil. Então, a RedeTV entende que ela está crescendo, está entrando no mercado de uma forma aberta nesse Brasil novo, onde as coisas estão transparentes. Nós estamos trabalhando de forma transparente. O nosso contrato está pronto para qualquer um poder ler. Inclusive, a Bandeirantes pode ler tranquilamente o nosso contrato. Nós temos representação feita ontem com o CAD, dentro do CAD. E vamos aguardar a resposta do CAD, sim. Então, só, nós estamos aqui pedindo uma coisa, que eu falei desde o começo, que foi as palavras do nosso amigo aqui, Dr. Fernando Fulan. Ela não pode ter direito de preferência. A partir do momento que eu sei quanto é que custou o negócio, quanto é que custou a negociação, eu devo estar impedido de fazer qualquer oferta diferente, porque teve uma licitação com o envelope fechado. Desculpa. Isso é, no mínimo, abuso de poder econômico. Tá certo? Então, o meu amigo Evandro, eu gostaria de pedir desculpa se ele foi mencionado 9 vezes, acho que foi mencionado mais de 15 vezes, porque ele está aqui defendendo um modelo da TV Globo, onde eu sou completamente contrário nesse caso específico da licitação. Não estou aqui nem criticando a qualidade da TV Globo, não estou falando nada disso, que eu acho uma excelente emissora, com excelente qualidade, uma excelente cobertura. Né? E admiro muito a capacidade do Evandro, a capacidade profissional dele, conheço todas as histórias profissionais, e admiro a capacidade profissional e de influência que o Evandro tem. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui, a reclamação é única, irreal e legítima. Nós ganhamos a licitação do Clube dos 13. Depois desse fato, não dá para ninguém ir lá e fechar diretamente com os times e dizer que agora tem 15 clubes assinados. O presidente do Clube dos 13 acabou de mencionar que ele não teve conhecimento sobre nenhum time que não estava participando da licitação. Então, nós compramos o quê? Fizemos um contrato com quem? Valendo o quê? Teve alguma coisa mais transparente do que foi feito pelo presidente do Clube dos 13, pela Ataíde, onde chamou toda a imprensa lá, onde nós somos sabatinados por todos os por representantes de clube, onde também não estava a Bandeirantes para ser sabatinada? Sim. Então, por favor, eu agradeço muito a presença e o convite. Gostaria de agradecer ao senador. Boa tarde a todos. Espero que o Brasil, a justiça e todas as forças reais e legais do país reconheçam a legitimidade da RedeTV. Muito obrigado a todos.
Entra em campo agora o último grupo. O senador Ciro Nogueira, o deputado Valadares Filho, e a nossa reunião será encerrada com a palavra de Deus, do deputado federal Danrei de Deus. Mas antes disso, a autora do requerimento desta audiência pública, com a palavra, senadora Lídice da Mata.
Não, senhor presidente, foi só porque me pareceu que, nas palavras do doutor José Carlos Silveira, havia um levantamento de hipótese de haver um direcionamento da licitação, já que ele citou o Clube dos 13 e a sua relação com a RedeTV e disse claramente que a RedeTV não cumpria as determinações do que estava no contrato para cumprir. Então, eu gostaria que, antes de terminar tudo, né, após a fala dos senhores deputados e senadores, não se encerrasse sem que isso fosse esclarecido.
Vamos lá. Senador Ciro Nogueira.
Bem, senhor presidente, serei bastante rápido, até pelo adiantado da hora, agradecendo a presença de todos os convidados. Senhor presidente, um aspecto que eu gostaria de abordar é de respeito à questão da TV aberta nesse edital do Clube dos 13. Todos, pelo que eu tenho conhecimento, o Brasil é o país do mundo que mais transmite futebol em TV aberta. Né? Ao contrário do que ocorre na Europa, né? Que praticamente todos os jogos lá são transmitidos em TV fechada. Isso eu não quero que venha a ocorrer aqui no nosso país, defendendo os interesses do maior patrimônio dos clubes, que, do meu ponto de vista, não são os estádios, não são os jogadores que são transitórios, são as torcidas e o acesso que essas torcidas têm aos jogos de futebol. Eu queria saber que existe, porque não sou informado, que existe um das cláusulas dessa licitação do Clube dos 13 que proíbe a transmissão para as praças onde os jogos acontecem. Eu queria saber qual o impacto para as torcidas, para os torcedores ao acesso, se realmente isso se consolidar de uma forma mais imperiosa. Né? Então, esse será o meu questionamento, senhor presidente.
Deputado Valadares, com a palavra.
Senhor presidente, senador Roberto Requião, senhores convidados, senhores senadores, senhores deputados, também serei muito breve, até porque os esclarecimentos já foram praticamente ditos pelos convidados. Só teria dois questionamentos bem breves para o senhor Fábio Koff. Senhor Cavalcante, em relação ao Clube dos 13, qual será o papel do Clube dos 13, já que isso realmente, as negociações paralelas dos clubes estão se concretizando? A partir daí, qual será realmente o papel do Clube dos 13, já que os clubes estão fazendo as negociações paralelamente? E outra pergunta ao senhor Fábio Koff é: quantos clubes devem pelo andiamento dos contratos vigentes que pediram, se eles fizeram novos adiantamentos pelos contratos futuros e se isso não fragiliza os clubes em relação às atuais negociações? Muito obrigado, senhor presidente.
E, finalmente, a palavra de Deus. Deputado, por favor.
Senador, presidente, obrigado. Eu já estou totalmente satisfeito com as respostas. Todas as perguntas que eu tinha já foram feitas pelos, né, colegas. Apenas me resta agora parabenizar essa casa por essa audiência pública. Acredito que tenha sido muito importante em todos os sentidos, por todas as respostas que tivemos, e torço para que o mais rápido possível essa questão seja resolvida pelo bem do futebol brasileiro, nesse momento que temos logo à frente uma Copa do Mundo, e também para que nós, torcedores, hoje, né, possamos o mais rápido possível ter essa questão resolvida, que é importante, e acredito que seja muito importante mesmo para o torcedor, para que ele não tenha, né, no futuro nenhum tipo de problema relacionado a isso e nenhuma perda, que é o mais importante, acredito, diante de todas essas questões, sim, que é o torcedor, que ele não tenha perda alguma. Muito obrigado.
Vamos inverter o sistema de resposta agora, da direita para a esquerda. Caleb.
Desculpa, senador Ciro Nogueira.